Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Bom dia, Sr. Ruben.
Bom dia, Sr. Ricardo.
Como é que está?
Olha, cá estamos. Mais um dia, não é?
É isso, mais um episódio.
É
verdade. Bem-vindo novamente.
Muito obrigado. Já vamos no...
40.
40.
Quadragésimo. É assim que se diz, não é?
Quadragésimo. Fogo, estás muito... Quer dizer, quadragésimo, isto não é para todos, não
é? Já é outro nível, já é outro nível.
Lembraste da palavra quadragésimo? Bom.
Sim, e estamos a gravar de manhã, por isso acredita que foi complicado. E comecei a pensar, será que vou conseguir? Sobre pressão.
Sim, mas... gravar de manhã também é aquele desafio que não estou muito habituado, não é? Quer dizer, pronto, são 10 da manhã, levantei-me às 8h30 já para não ficar com aquela voz de robô. Pronto, olha, se tiver, peço desculpa.
Não, está tudo bem, acho que ninguém vai reclamar disso, mas a falar de reclamar, tivemos uma pessoa que reclamou de uma gafe minha.
Não.
E até
não
podíamos
reclamou.
Começar a falar sobre isso.
Tu é que ficaste um bocadinho mais sensibilizado porque foste associado a usar computador.
É verdade, verdade. Porque foi uma gafe assim, inocente. Foi no último que gravámos, último episódio que gravámos juntos, no 30º, vês, outra palavra cara. Episódio número 30, em que fizeste aquelas perguntas parvas que eu faço às pessoas, mas fizeste a mim, e eu disse que usava PC. Não sei porquê, eu acho que tive ali um momento em que o meu cérebro deixou de funcionar.
Eu acho que, na verdade, tu gostavas de dizer que usas PC, mas pronto, usas MacBook e tal, MacBook, iMac, por isso, pronto. Acho que foi só a tua verdade aí de dentro a sair, mas... Pronto, tu dizes que é uma gafe.
O inconsciente, não é?
É, o teu inconsciente. Estás a ver, são 10 da manhã, nem consigo ir buscar o inconsciente. Está difícil.
Eu acho que sim. Mas queria desde já dizer que não uso PC. Nada contra, uso Mac. Acho que esta informação é daquelas informações dramáticas, não interessa a ninguém. Só por acaso um ouvinte comentou. Mas fica pelo menos aqui os pratos limpos.
É verdade.
Em que foi uma gafe minha. Acontece. Se não acontecer mais nenhuma gafe até... Pronto. Quanto ao longo dos tempos, quando for lançando nos episódios, ia dizer até terminar, mas pronto, não penso terminar o podcast, por isso seria algo estúpido dizer, mas devido que seja a primeira ou a última gafe.
Sim, 20 também não espero muito menos, não é? Espero mais 4 ou 5 gafes assim, próximos 2, 3 meses.
3 episódios. podemos começar hoje por falar de algo que aconteceu e eu acho que é super interessante, foi o facto de termos tido a possibilidade de experimentar uma Sony A92.
É verdade, graças a ti, ao teu trabalho, graças ao podcast e também às pessoas que ouvem, foi possível isso, teres o contacto direto com a Sony e conseguires que a Sony de alguma forma também apoiasse este projeto. Desde já obrigado à Sony, não é? Não são todas as marcas que conseguem ou que querem investir em projetos pessoais e apesar de tudo é um projeto que tu criaste em tua casa, é um projeto pequeno dentro, comparando com outros podcasts, outras dimensões, mas pronto, desde já fica o agradecimento à Sony e daí também tive a oportunidade, lá está, de experimentar a 92 contigo. Fui até ao Algarve para fazermos um casamento em que eu fiz de segundo fotógrafo e usei a 92, mas se quiseres deixar primeiro as tuas impressões, se calhar é melhor.
Sim, posso começar já a falar e como tu disseste bem, queremos também, quero novamente agradecer à Sony Portugal. A Sony não pagou, nem pagou a ti, Ruben, como tu sabes, não nos pagou por estarmos a falar da câmara, apenas enviou para testarmos em forma de apoio a este projeto, ao podcast, por isso agradecemos imenso. Nós podemos dizer o que quisermos, não somos obrigados a falar bem ou falar mal, seja o que for, vamos dizer a nossa opinião sincera, porque eu acho que isso é importante para quem também ouve, é saber o que é que nós achamos. Acho que a maior parte das pessoas que segue o podcast ou que me conhece sabe que eu uso Nikon, nem o Sony, tu é que usas a Sony, por isso acho que é interessante também termos esta conversa para vermos a opinião de ambos, não só a minha opinião, porque sinceramente, eu acho que quando toca a câmaras é muito a opinião de cada pessoa, é aquilo que cada pessoa, é a forma que cada pessoa vai usar a câmara. E na minha opinião sincera, acho que a Sony A92 é uma grande câmara, é uma câmara mesmo muito boa e foi feita para desporto. Eu acho que resumidamente é isto. Podemos depois agora a falar um pouco mais. Aí já diz, Ruben, diz.
Sem dúvida. Foi isso que eu senti. Foi exatamente isso que eu senti. Que se calhar até seja um bocadinho overkill. Peço desculpa pelo estrangeirismo, mas É um bocadinho demais para aquilo que eu acabo por fazer, ou seja, a minha base, como a tua, é os casamentos, é talvez a restauração. E é daquelas coisas que eu nunca esperava dizer, mas a câmara é demasiado boa para aquilo que eu faço e que uso dela. Ou seja, eu quando troco de câmara, tento sempre levar ao limite à anterior, dizer, não, agora estou a me sentir limitado pela câmara, vou trocar. Epá, eu para me sentir limitado pela A92 tinha, não sei o que tinha de fazer, mas muitas coisas.
Sim, e o que eu reparei, eu fotografei além, eu não fotografei o casamento, foste tu que utilizaste, porque eu não me sentia confortável usar a câmera nesse casamento, porque não tenho tanta experiência assim a usar uma Sony, e preferi que tu usasses porque tens mais experiência a usar Sonys, porque tens a Sony AC3, acho que faz todo o sentido. Eu não recomendo ninguém usar uma câmera sem ter mexido muito nela, ou sem experiência, para um trabalho a pago e um trabalho muito importante, como são os casamentos. Fiz outras sessões por mim, sem ser pagas, para testar a câmera, desde fotografar desporto, mas foi surf, fotografei num estúdio de tatuagens dos amigos meus, fiz uma sessão de casal, fiz alguns retratos com a câmera, experimentei em várias situações para ver como ela se comportava e eu acho que ela foi feita para desporto porque o foco é ridículo, mas no sentido de ser muito bom, é mesmo... Eu admito, sem qualquer problema, é muito melhor que a Nikon, deverá ser, eu acho, porque pronto, também muitas pessoas dizem que a Canon, o foco é mesmo muito bom, o tracking, acho que não há expressão, ou seguir a pessoa que está a fazer o desporto, por exemplo, no surf, apanhar as ondas, eu apanhei ali um segmento, acho que foi quase 80 fotos de um surfista apanhar uma onda do início ao fim, o que é ridículo, mas no bom sentido novamente, e a pessoa estava sempre focada, a câmera não teve qualquer problema em capturar ou saber o que é que estava a capturar, não andava à procura de outros surfistas que estavam no meio, não andava a focar na onda, que como sabemos já a água é assim meio branca, meio azulada, meio esverdeada, podia estar a perder-se lá no contraste, mas não, ia sempre chegar ao surfista, e eu gostei muito dessa experiência, também a disparar 20 frames por segundo, a câmera conseguiu sempre acompanhar e deu para fazer GIFs. Eu irei partilhar no futuro um vídeo para o canal do YouTube, e depois posso mencionar aqui no outro episódio do podcast, mas estejam atentos também ao canal do YouTube, que irei partilhar um vídeo e mostrar principalmente essas imagens do surf, onde se vê basicamente o GIF que eu fiz, porque é uma câmera feita para desporto, para casamentos. Acho que é uma câmera boa, como tu também utilizaste, mas se calhar a parte que tu disseste que é overkill é mesmo o facto de disparar imenso. Não há benefício, por assim dizer, de ter 20 frames por segundo. Tens os outros benefícios da câmera, como é óbvio, que a câmera é super rápida, tem um foco muito bom, mas tirando isso, acho que não ganhaste mais do que isso.
Sim, a câmera, o que é que eu posso dizer? Estavas a falar dos frames por segundo. E tu já tiveste a editar as fotos e tudo mais, e eu também já estive a ver, eu na parte da saída dos noivos na igreja, eu quando olhei para o ecrã, eu tinha feito um burst de 108 fotos, ou seja, ela estava a registar no cartão ainda 108 fotos, e já tinha registado outras tantas, e a questão do foco é, para verem o surreal que isto, pronto, as pessoas tentem visualizar agora o corredor das pessoas a envolver os noivos. Eu tinha o videógrafo e tinha o Ricardo à minha frente, eu levantei a mão por cima deles, tinha o ponto de foco num dos noivos, eu literalmente meti o dedo na máquina, disparei, e ela não largou o foco, mesmo no meio de confetis, no meio de pétalas, no meio de tudo, eles estão sempre focados, aquilo deve ter uma sequência de pelo menos 120, 130 fotos, e o cartão não encheu, o buffer não estava já a pedir socorro. Tudo bem, eu a seguir consegui continuar a fotografar e conseguia continuar a fotografar, fosse o que fosse. Realmente, nesse aspecto, é uma máquina que, lá está, eu quase me imagino a fotografar um jogo de futebol e vou ser o maior que tenho uma A92, é isso que ela passa. Mas sim, sinceramente, para mim, como fotógrafo de casamentos, é uma máquina que é parecida à 7.3 nesse aspecto, ou seja, a 7.3 enche muitas medidas. Não preciso de muito mais do que a 7.3, é isto que eu sinto neste momento. Talvez um bocadinho de resolução, por exemplo, em vez de 24, 30 megas, algo assim, mas não exagerado também, porque não me interessa ter ficheiros muito grandes. E nesse aspecto a A92 também tem 24 megapixels, por isso é muito equivalente. O foco, opa, é excelente. Eu já achava o meu da A7 III, especialmente quem vem de uma DSLR, muito bom. A velocidade de disparo da 9.2 é uma coisa fora deste mundo, é ridículo. Eu nunca tinha experimentado uma máquina assim. Também, não, como não faço desporto, nunca experimentei uma DSLR das antigas. É uma máquina muito boa, tem um grip já diferente da, mesmo da A9 e da A7 III, que são grips muito, muito parecidos ou iguais, não sei. É uma máquina muito boa, mas é tão boa que acaba por ser boa demais para mim e para o meu trabalho, mas que sem dúvida faz o trabalho brilhantemente. O ficheiro é impecável. Mesmo, eu experimentei filmar também um bocadinho com ela, porque não se fala muito, e lá está, não é uma máquina de filmar. A nível de specs ou de especificações de vídeo, são muito iguais aos da A7 III, faz 4K a 25 frames ou 30 frames, pronto, dependendo do sistema. Mas lá está, o que ganha naquela máquina é o foco, a velocidade de disparo e o não falhar, o não falhar.
Acho que é isso, acho que vai sempre depender da pessoa que vai comprar a câmera ou que vai comprar uma câmera e o que é que quer. Nós falámos um pouco disso no último episódio, mas para não estarmos a repetir, eu acho que imagina uma pessoa que quer o melhor do melhor cá no mercado neste momento. A Sony A9 II é uma das melhores câmaras, sem dúvida, que está no mercado, e depois uma pessoa que faz desporto, acho que é um no-brainer. Outro estrangeirismo, mas é verdade. Acho que neste momento a A9 II não tem muita competição. É uma câmera mesmo muito boa, e não estou a dizer isto só pelo facto da Sony ter-nos emprestado a câmera, porque é verdade, e eu uso Nikon e até tenho pena da Nikon não ter uma opção no mercado assim deste género, porque não tem, está, não digo anos de luz, mas está um pouco atrasada. E falaste também na parte do vídeo, eu experimentei também a filmar um pouco quando fotografei no estúdio de tatuagens dos amigos meus, fiz aquela cobertura híbrida, sabes,
Sim,
de
sim.
fotografar e filmar. Olha, funcionou muito bem. Funcionou melhor do que eu esperava. Eu acho que é importante falar nisto porque já falei com os Memorial Weddings, com essa empresa em que eles fazem esse serviço e cada vez está mais na moda, por assim dizer. Já muitos fotógrafos filmam e tiram fotos também, porque também as câmaras que temos hoje em dia possibilizam isso. E eu reparei que a câmara funcionava mesmo muito bem também, não vi qualquer problema, era rápida. Mas vou dizer aqui, que não é tão rápida como as Nikon Mirrorless. Quem não está a par das Nikon Mirrorless, há um botãozito que tem ao pé do visor em que muda rapidamente foto para vídeo e não tem que esperar que o buffer faça a leitura das fotos ou do vídeo, não tem que esperar qualquer tempo, posso logo começar a gravar a filmagem ou começar a tirar fotos, enquanto a Sony, mesmo com a Sony A9 II, tinha de esperar um pouco. Não era tanto como uma A7 III, mas tinha de esperar.
Sim.
Não sei se o que eu disse foi confuso, porque às vezes estar a falar sobre isto e quem não está a ver numa imagem é complicado, mas imaginem quando vocês estão a tirar fotos muito rápido, aquilo parece um aviso na câmara que não temos de esperar, não se pode desligar a câmara, não se pode tirar mais fotos, tem-se de esperar um bocadinho. Na A9 II aparecia essa mensagem, mas era durante um curto espaço de tempo, enquanto nós que na A7 III dura um pouco mais de tempo, enquanto na Nikon não aparece essa mensagem.
Sim. Não sei se tem a ver com a parte do processamento, também tem a ver que eu sei que os cartões têm influência, lá está, a Nikon, a Z6, que é a que tu tens, e que estamos a falar que à partida será a gama de entrada da Mirrorless Full Frame, nem sequer é a Z6 II ou a Z7, mas sim, nesse aspecto a Nikon trabalhou muito bem esse sistema e o facto de tu apenas mudando um botão consegues ter as settings de vídeo e foto separados. Ou seja, imaginando que eu estou a fotografar a 1.8, eu instantaneamente mudo para o modo de vídeo e estou a fotografar a F9, ou a filmar a F9. Ou seja, são menus separados, ou são modos de
É
shooting
isso.
disparados, enquanto eu posso, na minha Sony, começar a gravar no modo de fotografia, está tudo bem, ela vai bem, mas eu fico com as settings iguais. Ou seja, fica 1/200 ou fica 1/1000 para filmar. Enfim, não é o ideal, dá para filmar, mas se eu quiser puxar um slow motion, perco um bocadinho no motion blur, mas também não tenho tempo, por exemplo, num casamento, estar a mudar as settings para trás e para a frente, para trás e para a frente. Nesse aspecto, a Nikon, pá, os meus parabéns. Eu gostava de ver isso numa Sony. Acho que ou numa A74, por exemplo, fazia todo o sentido. É uma máquina muito boa, é uma máquina super virada para o híbrido. Há tanto pessoal a fotografar com ela como a filmar. E é isso eu gostava de ver numa Sony. Acho que era muito interessante conseguir ver menus separados, ou seja, definições separadas para cada modo dentro da máquina. Isto é um bocadinho difícil de explicar, porque só tendo a máquina à frente é que isto é mais fácil de explicar. Mas olha, e deste a sugestão, podia ser um bom vídeo para tu fizeres no YouTube a mostrar essa função da Nikon, a dar a conhecer, lá está, porque as pessoas não conhecem, porque já tivemos esta conversa, Nikon.
Sim.
Mas sim, voltando à Sony, à 92, uma máquina muito, muito boa. Tivemos alguns stresses, por assim dizer, com o viewfinder e o ecrã. Aí eu senti, eu não sei se por ser uma máquina que, pronto, é uma máquina, acaba por ser de testes, já passou por uma de muitas pessoas, eu sentia muito... Ou seja, quando eu me queria aproximar do viewfinder, o ecrã ficava ligado e muitas vezes eu queria usar o ecrã e ele ativava o viewfinder e o ecrã ficava preto. Eu quero acreditar que a máquina não estaria assim num estado de conservação tão bom, ou tivesse ali qualquer pequenino ajuste, porque a minha máquina não faz isto, e é uma A7 III. Ou seja, estas máquinas, para quem não sabe, quando está ligado o ecrã digital da máquina, o viewfinder está desligado, também por uma opção de poupar a bateria, não faz sentido nenhum estamos a olhar para o ecrã, estar a ver pelo viewfinder, e vice-versa, quando eu olho pelo viewfinder, o ecrã desliga. Só que o que eu senti na A92 foi algum lag entre os dois, entre eu colocar o olho no viewfinder, demorava um bocadinho, ou eu querer... Existe outro truque, para quem não sabe, quando nós tiramos um bocadinho do ecrã fora da máquina, ela não liga ao viewfinder de todo, e isto pode dar jeito às vezes, porque ao encostar a nós ela liga muitas vezes o sensor do viewfinder, e isso foi uma das coisas que eu não percebi o que estava a passar, e tive algumas dificuldades com isso, mas quero acreditar que fosse só este modelo, mas acho que devo referir também... Pode ser mesmo assim, acredito que não, mas pode ser. Mas de resto, eu senti que era uma A7 III gigante.
Com esteroides.
Com esteroides, aquilo dispara até nunca mais. Tem um ficheiro muito, muito bom, com uma gama dinâmica brutal. Porta-se bem com o ISO alto, estamos a falar disso, se calhar 2500, 3200. Não testei muito mais, porque é um casamento, não tenho essa necessidade. Mas que realmente está muito virada para o desporto, e tu conseguiste provar isso, que é uma máquina para desporto.
Sim, eu acho que só compensa para alguém que queira comprar para fotografar casamentos, se fizer outros trabalhos, por exemplo, alguém que faça também outros eventos desportivos à mistura, acho que é um bom combo, porque fica com uma câmera boa para tudo e mais alguma coisa.
Sem dúvida.
Quem fotografa só casamentos, é necessário? Talvez não. Podem, como é óbvio, comprar e vão adorar a câmera, mas se calhar não precisam disparar os tais 20 frames por segundo. Nós estamos a falar disso, mas como é óbvio, dá para a câmera disparar muito menos.
Sim. Dá. Ela tem vários modos, também para as pessoas ficarem a perceber, tem vários modos de disparo. Tem o single, é uma máquina normal, não é preciso estar sempre com as rotações altas com a máquina. Tem o modo... High Plus, High, Medium e low,
sim.
Se eu não me engano.
Era.
Se eu não me engano, eu penso que seja assim. Por isso, não é preciso estar sempre no redline com a máquina, que ela também dispara devagarinho.
Sim. Eu só quis mencionar isso, só para as pessoas também não ficarem ok, mas eles não sabem que dá para ter essa opção, ou mesmo aquelas pessoas que não têm noção, não é? Terem também essa noção. Mas é isso, opa, não, para não estarmos a perder aqui mais tempo a falar nisto, para não ser só o episódio sobre câmaras. É uma câmara boa, mas é feita para desporto. Se quiserem, se alguém quiser usar para outro tipo de fotografia, podem usar, mas tenham só atenção que os disparos de 20 frames por segundo é overkill, até porque, deixar aqui um pequeno, à parte, uma piada engraçada, não é piada, mas aconteceu-me, foi quando fui fotografar surf, levei apenas os dois cartões SD que a Sony me forneceu, podia ter levado os meus, mas feito Chrome, fui à Nubi, fui mesmo amador, levei apenas os dois cartões de 32 GB e enchi o cartão em menos de uma hora. Aquilo foi, cliquei no botão, cada cartão, se não me engano, acho que dá para 600 e tal imagens. Eu acho que fui clicando e passado uma hora, olhei para a câmera e estava a dizer, não dá para disparar mais 8. Como assim? Já varia a câmera? E depois dizia que tinha memória cheia e pronto, fui fotografar, embora seja surf, não é à porta de casa, o Algarve não é um, pronto, as praias não estão à porta de casa, ou pelo menos não todos. E pronto, ficava meia hora de casa e tive de voltar para casa triste, que só tirei algumas fotos. Consegui algumas...
Uma hora depois...
Diz?
Uma hora depois ele encheu dois cartões de 32 gigas, porque, enfim, não leva mais cartões.
Sim.
Epá, mas as pessoas às vezes pensam assim, ah, eu quero uma máquina com megapixels, ah, eu quero uma máquina que dispare muito. Ok, mas isto vai se refletir no espaço em disco, no espaço em cartões, no espaço no teu serviço de cloud... Tudo mais, por isso, cuidado com os megapixels e as velocidades de disparo. Claro que para um Gonçalo Delgado, por exemplo, que é o embaixador da Sony e que tu já convidaste aqui no podcast, faz todo o sentido ter uma máquina destas porque ele precisa dela e faz uma variedade de trabalhos imensa. Agora, lá está, eu, para mim, a A7 III, a A7 III é a comparação que eu tenho mais próxima, serve-me perfeitamente para aquilo que eu faço. É uma boa híbrida, tal como é a A9 II, não se deixe enganar, a A9 II também filma bem, mas está perfeitamente ok para aquilo que eu faço. E claro que o valor monetário da máquina, entre máquinas, é muito distante, e é uma boa opção, por exemplo, uma A7 III neste momento, ou quem sabe uma A7 IV. Sony, eu preciso da A7 IV. Vocês estão a ouvir, eu preciso da A7 IV. Vá lá, lancem lá isso.
Já que tocaste no Gonçalo, também nós estamos aqui batendo a tecla do desporto, a câmera também é boa para fotojornalismo, porque há certos trabalhos, claro, de fotojornalismo, não se pode perder ali um momento, então com os tais 20 frames por segundo, acho que é uma câmera perfeita para isso, mas é tal coisa. Muitas vezes os fotojornalistas têm de selecionar as imagens para enviar para os jornais, ou seja o que for. Tem que ter depois atenção a esses tantos disparos que têm de fazer e também aos cartões de memória que levam, etc, etc, para não cometerem o erro básico que eu cometi. Mas também a minha defesa foi porque estava tão excitado de experimentar a câmera, em que deixei e usei com 400mm, não mencionámos aqui, mas usei com 400 e a lente é brutal, foca muito bem. Estava tão contente porque no dia anterior fui fotografar até à praia, não havia nenhum surfista, tive um azar, no dia a seguir é que estavam, então nem pensei que era necessário levar mais cartões. Mas fica aqui a dica também, levem-se mais cartões, levem-se mais baterias, não sejam como o Ricardo.
Não sejam Ricardo.
É isso, não sejam Ricardo. Mas isso acontece, é daquelas coisas que não acontece só aos amadores, acontece também ao pessoal que já faz isto há alguns anos, como eu, que às vezes pensamos, ah, não é necessário, mais vale levar do que depois pensar, fogo, a sério.
Quantas vezes chegas ao pé do noivo ou da noiva e tens a tampa da lente na lente e ficas com aquele aspecto de, epá, isto só os principiantes é que fazem? Não, nós também fazemos e já fotografamos há muito tempo.
Sim. Olha, já que estás a falar de casamentos, podemos falar sobre o casamento que fizemos juntos. E agora lembraste de uma situação que aconteceu nesse casamento. Foi, não sei se te recordas, nas fotos, nas típicas fotos de família, eu ia começar a disparar e a bateria acabou. Isso também é aquele erro.
Sim.
Não é erro, mas sim, acontece. E não tinha nenhuma bateria ao meu lado. Tive de ir buscar a mochila que estava longe.
Isso até foi, acho que não foi a começar, foi a meio, ou que foi, e já lá estava uma família para fotografar. E eles ficaram assim, então, mas... E o fotógrafo? O Ricardo avisou, mas no meio daquela confusão toda, há sempre pessoas que não ouvem. E eu assim, pronto, foi só trocar a bateria, mas está tudo bem, ele vem já. Mas sim, lá está, é mais uma daquelas. Uma bateria no bolso não custa nada e pode ficar o telefone na mochila.
Porque normalmente eu ando sempre com a mochila atrás, mas naquela zona, como estávamos a fotografar perto da zona onde as pessoas iam jantar, coloquei a mochila na zona da nossa mesa, não é? Onde íamos jantar, então pensei, não é necessário. E a bateria, pronto, acabou. Às vezes até digo a piada do rolo acabou. Que digo às pessoas, pronto, o rolo acabou, já não há mais fotos. As pessoas, que engraçado. E seguimos em frente, vou buscar a bateria.
Piadas de fotógrafos.
Sim.
Não sejam Ricardo.
Não, eu gosto de dizer aquelas típicas piadas de fotógrafo, mas é engraçado, as pessoas acham piada.
Sim, nós é que já ouvimos tantas vezes que é tipo...
Sim, esquece, foi engraçado esse casamento porque tu fotografaste comigo pela primeira vez a fotografarmos juntos. E tu nunca ouviste muitas minhas piadas, mas também trabalhámos com o Vando, que ele filmou, e o Vando está forte de ouvir as minhas piadas. Ele já sabe como é que são as minhas piadas de cor e salteado. Mas é tal coisa.
O rapaz já não te pode aturar. Não. Na verdade, quase ninguém te pode aturar já, mas pronto.
Ele atura porque pronto, é tal coisa. Não se importa. Mas, as piadas nós temos, é assim, nós também vamos tentando dizendo coisas diferentes, mas às vezes sai a mesma piada porque os casamentos são de pessoas diferentes, as situações são teoricamente parecidas e depois sai aquela piada típica, como essa do acabou o rolo. Como é da mesma forma que nós ouvimos sempre as mesmas piadas dos casais, embora os casais e as famílias sejam diferentes, há sempre aquela piada do não te esqueças de pôr mais magrinho na foto, não te esqueças de... Aquelas, sabes, essas típicas piadas.
Não somos só nós a fazer sofrer, também sofremos um bocadinho, sim, é verdade.
É isso. E nós fazemos aquele sorriso do... Agora é engraçado, esse sorriso amarelo é com a câmera, não se nota tanto.
Com a câmera não, com a máscara.
Com a máscara, porquê que eu disse com a câmera? Com a máscara, sim. Estava a pensar na máscara. Isto é por ser ainda de manhã.
É, lá está, é aquele patinance matinal.
Sim.
Mas sim, é quase impressionante o facto de nós só agora é que termos conseguido fotografar alguma coisa juntos. O Ricardo já me substituiu em alguns trabalhos. Eu também já fiz alguns trabalhos por ti, já aconteceu. E só agora, mas isto também da pandemia não ajudou a que isso fosse possível antes, é que nós fotografámos um casamento super tranquilo. A postura do Ricardo também é super tranquila enquanto fotografa. Acho que somos um bom complemento um do outro, acaba por ser engraçado. Porque nunca trabalhámos juntos, mas também não nos atrapalhámos. Conseguimos bem... Eu acho que também uma das regras para, e isto fica como dica para o pessoal que está a começar nos casamentos ou não, porque ainda há muito desrespeito entre fotógrafos e videógrafos, por exemplo, é olhar à volta, é estar sempre a olhar à volta a ver se não estamos a interferir no plano. Eu gosto de saber outra coisa, por exemplo, as lentes que as pessoas estão a usar. Por exemplo, eu sabia alturas que me podia aproximar mais, porque estavas de 85, estavas a fechar muito o plano. Ok, eu até aqui consigo, claro, vai acontecer a minha máquina entrar e a tua entrar na minha, isso às vezes acontece, mas é um ponto que nem era suposto eu tocar, mas acho que ainda há um bocadinho de desrespeito, especialmente entre fotógrafos e videógrafos, que é uma coisa que eu não percebo. E esse medo passa para os noivos. Os noivos, não sei bem como, mas têm a noção de que fotógrafos e videógrafos de, por assim dizer, empresas diferentes, vão ter algum tipo de atrito. Eu já tive noivos a falarem comigo, mas se for o outro videógrafo que não aquele que tu recomendaste, eu, tudo bem, é igual a ser aquele que eu recomendei, vou tratá-lo da mesma forma, vou trabalhar da mesma forma que se fosse a pessoa que eu recomendei, por isso está tudo bem. Mas lá está, foi fixe termos fotografado os dois, neste caso o Vando também lá estava, os três. Mas sem qualquer problema, fazes quase parte do meu trabalho, ou seja, não houve qualquer tipo de sai da frente, pá, ou coisa assim. Tudo bem sincronizado, e foi bom fotografar contigo, essencialmente.
Sim, digo mesmo, isto é aquela chapadinha nas costas que nos dar um ao outro, mas...
Sim.
Mas o que podemos falar aqui é que tu mencionaste uma coisa que eu acho que é muito importante, que é haver comunicação e também... ter noção do que é que cada um está a fazer. Eu estou a dizer isto porque tu mencionaste o facto de usarmos lentes diferentes, e eu acho que isso é muito importante quando estamos a trabalhar em equipa. Uhum. Quando falo em equipa, não é foto e vídeo, é dois fotógrafos, é possivelmente dois videógrafos também, porque havia alturas, eu reparei muito nisso, principalmente na igreja, porque na igreja, eu sou sincero, é quando eu preciso mais de um segundo fotógrafo, porque dá-me jeito. Faço imensos casamentos sozinho, é verdade, mas se tiver uma pessoa comigo, principalmente na igreja, dá-me jeito para ter outros ângulos, para ter outra visão. E eu contigo, eu estava com 85 e muitas vezes olhava para ti e dizia 35 e tu punhas a 35. Até houve uma altura que foi engraçado eu tentar fazer em linguagem gestual para pôr já lente 35. Estava a mostrar ao Ruben um 3 com a minha mão e um 5, e ele ficou tipo super confuso a olhar para mim.
Eu estava no altar e estava um gajo de máscara no meio do corredor da igreja a fazer mímica com um 3 e um 5, e eu assim, o que é que este gajo quer? Mas de repente deu-me uma luz de que, ah, 35, ok, ok. E eu já estava 35, pronto. Mas no meio daquela confusão o Ricardo não conseguia bem ver. Mas sim, é, a comunicação é fundamental.
Sim, opa, isso é daquelas coisas que se nós trabalhássemos mais juntos, mais vezes juntos, eu até arranjava, já sabíamos estas coisas, né? Que as lentes que cada um ia utilizar.
Claro.
Também se calhar eu arranjava uns Walkman. É Walkman, não, se diz, não. Walkie-talkies. Walkman é pá, isto de manhã, esquece. Walkman era aquilo que nós ouvíamos música. Aquilo que eu ouvia, tu nunca apanhaste um Walkman.
Oh, então, não era Walkman porque uma pessoa é pobre, mas é tipo giradiscos, vá, portátil. Gira CDs.
Mas era um walkie-talkie, porque eu já cheguei a usar em equipa com pá, colegas.
Eu já usei, mas sou-te sincero. Não gosto de nada. Gostas? Não gosto de nada. Parece um segurança, meu, com aquilo.
Isso é verdade.
Eu já sou grande. Ali... Eu já sou grandão, não é? Vou parecer o segurança de uma discoteca. Epá, não, sou sincero, não gosto. Facilita a comunicação. Sim, mas chega a um ponto em que só estão a dizer porcaria no walkie-talkie.
Sim, e é tal coisa. Se uma pessoa está a trabalhar muitas vezes em equipa, já sabe mais ou menos o que é que precisa.
Sim, sim, sem dúvida.
Eu cheguei a ter walkie-talkies. Utilizei durante algum tempo, se calhar um ano, com uma pessoa que era sempre segunda fotógrafa, mas depois deixámos de usar porque já sabíamos mais ou menos o que tínhamos de fazer, então já havia aquele sinal que eu te fiz do 3 e o 5, que foi aquele código, essa pessoa já sabia o que é que eu queria, ou eu apontava e fazia assim um sinal, porque eu tenho muito disso, eu até, pronto, antes de ver as máscaras, eu fazia muitos sinais com a mão, tipo, apontava e fazia um C ou um A, ou seja, o que for.
Na verdade, eu acho que tu devias ser controlador aéreo no aeroporto.
Eu também acho que sim, tipo, fazer gesto, não é? Aquela
sim,
coisa assim,
sim,
do avião.
Sim. Davas para isso.
Não, porque é assim, principalmente na igreja, eu sou, pá, muito cuidadoso, respeito imenso, porque sei que os padres às vezes podem nos mandar sentar ou, sei lá, até sair da igreja.
Não, então, seria a primeira vez. Mandar pois, sentar, sair da igreja nunca aconteceu.
A mim também não, já me mandaram sentar também. E não fiz nada de mal, foi só, pronto, isso é daquelas coisas que pode acontecer, mas para prevenir isso eu tento sempre ter respeito e não estar a fazer muito barulho, andar lá tipo... como é que ia dizer, um ninja, para não ouvir os nossos passos, assim, os nossos passos, andar lá mesmo super devagarinho e fazer o menos barulho possível. A falar nisso, uma coisa que tu fizeste, até podemos falar, foi teres o som da câmara, e hoje em dia com os mirrorless acho que não é necessário, podemos tirar o som total do disparo, porque tu estavas a disparar, ainda por cima com a 9.2, podemos ir buscar outra vez a 9.2, só via...
Não, o que acontece, calma, vais-me deixar assim numa posição, calma, o que é que acontece? Eu vi um miúdo que estava virado para trás no banco da igreja e que estava a pôr o dedo no nariz, a lamber o banco da igreja, não é muito Covid-friendly, mas opá, pronto, aquilo dava uma, e deu umas fotos engraçadas.
Sim, deu.
E eu estava tão absorvido naquilo que eu desliguei do resto, então eu estava a disparar com a 9.2, feito maluco, e aquilo fazia um barulho. Até fazia quase eco na igreja, até que o Ricardo olha para mim, eu olho para o padre e o padre está a olhar mais ou menos para ali para onde eu estou, e eu, ui, e aí é que eu me lembrei do silent shooting da Sony, a Nikon também tem, pá, funciona às mil maravilhas, está tudo bem, e aliás acho que a 9.2 até tem a redução do chamado bending, ou seja, às vezes aquilo ficava assim meio torto, não houve nada disso, as fotos da cerimónia estão todas certinhas, mas sim, lá está a questão do respeito, e hoje em dia já há a possibilidade de fotografar no silent, epá, sim, é sempre melhor, nunca damos tanto nas vistas, mesmo durante a homilia, que é normalmente quando eles mandam sentar, é sempre, ah, não queremos os fotógrafos agora a fotografar, porque pronto, faz barulho e é um momento importante. Mas o silent shooting permite isso mesmo, é estarmos, parece que estamos a filmar, literalmente, especialmente com as mirrorless, nem precisamos levar a máquina no olho, parece que estamos a filmar, mas vem da parte do respeito, que era isso que estávamos a falar, sim, convém ter esse respeito, fui um bocadinho desrespeitoso, mas pronto, eu sou do Cacém, está tudo bem, estava no Algarve, é tudo meu.
Mas, e eu acho que só para também ser justo, também para ti e também para a Sony, ouviu-se também mais o barulho do shutter, porque estávamos numa igreja, a igreja era ampla e fazia
eco. Era muito grande, era.
E fazia muito eco. Então é normal, um silêncio absoluto, e de repente ouve-se uma câmara a disparar ali 20 frames por segundo e com um eco gigante. É normal, até muitas pessoas que estavam lá, muitos convidados, ficaram a olhar para ti, Ruben, e eu fiquei assim, ah, pá, eu vou ter de lhe dizer qualquer coisa. E depois, quando basta o olhar do padre, eu disse logo, é pá, não, tenho de avisá-la.
Exato, exato. Mas não, mas depois foi na boa, o sim. Padre falou connosco no final, não e se gostou. Mencionou esse assunto, mas gostou da nossa postura, tudo bem, por isso ficou tudo bem. Pá, mas eu fiquei tão absorvido pelo miúdo a fazer aquelas patifarias, e depois é assim, no momento em que vivemos hoje em dia, ver alguém sem máscara é todo um outro mundo, e pronto, só as crianças é que andam sem máscara, especialmente nas cerimónias. E a ação do miúdo, aquilo que o miúdo estava a fazer, eu fiquei tão absorvido que eu nem ouvi o disparo da máquina. Era... Mas quando param, sabem, quando paras de fazer alguma coisa que não estás a fazer muito bem ou que está alguma asneirada, ficas tipo, oh, eu fiz porcaria.
Mas foi muito engraçado. Mas depois disso, até gostei do padre no final. Ter dito que gostou muito da maneira que trabalhámos e que não incomodámos, então nisso foi impecável, porque normalmente os padres nunca mencionam o nosso nome, ou quando mencionam é para apontar o dedo,
é para cascar, sim.
É. Mas neste caso não, o padre foi 5 estrelas, gostei mesmo muito disso, e o resto do casamento foi tranquilo, foi um casamento normal com máscaras. Só na parte do exterior do coquetel, pronto, as pessoas não podem estar a beber e a comer de máscara. Na parte da dança, houve festa, porque já me perguntaram, houve colegas que já me perguntaram, ah, fizeste um casamento, como é que correu? Nesta altura, muitos colegas já fizeram casamentos também, pelo menos um, mas fica aqui a dica, quem ainda não fez. Foi um casamento normal, do início ao fim, houve festa, houve pessoal a dançar. Em termos de usar máscara, não, foi um pouco à vontade do freguês. Na parte da dança, na parte interior, eu sei que há quintas que obrigam, entre aspas, as pessoas a usar máscara quando estão a dançar, e aí já ouvi falar de quintas em que, e também de resorts, que dizem mesmo que não há festa, ou seja, sim, é jantar, sim. Tem música ambiente e acaba aí. Acho que agora com a pandemia vai ser assim, não sei até quando, mas é só para também passar essa ideia, ou o que é que se está a fazer, ou pelo menos aquilo que nós fizemos, não sei se os nossos colegas fizeram algo diferente, mas vai ser muito isto, vai ser, ou sim, fazem festa, quando digo festa, há pessoal a dançar, no nosso caso foi com uma banda, ou se não vai ser só jantar e música ambiente, vai sempre depender, acho eu, do local para local.
Sim, porque o facto de haver festa ou não, não existe propriamente uma legislação agora, em termos de Covid, que diga é proibido fazer uma festa, não é, mas também não é permitido, ou seja, não há nada que diga, o que a lei diz, segundo, eu estive a falar com uma senhora de uma quinta que fez um casamento esta semana, que ela é jurista, ela diz, o que a lei diz é que vai buscar a lei anterior, se eu não me engano, ou a lei referente a qualquer coisa, que é do género das discotecas, onde é que há festas, é nas discotecas, ou nos bares, e que não podem fazer, por isso à partida não será muito legal fazer as festas ou ter uma pista aberta, mas pronto, é o que é. Eu também tive outro casamento agora sem ti na semana passada, e a máscara é o que é, é muito difícil controlar as pessoas, especialmente quando mete algum álcool à mistura, que não é preciso ser muito hoje não é preciso ser muito, porque as pessoas não estão habituadas. É difícil controlar, é um momento tão de festa, as pessoas acabam por se esquecer, parece um dia normal, sem Covid, sem nada. Mas a minha dica para o pessoal que anda a fotografar e para que isto não me piore é protejam-se, sem dúvida, é protejam-se, porque é necessário. Mas tirando isso, correu tudo bem. Eu, por exemplo, num dos casamentos fiz um teste rápido, também é essa a opção agora, fazer testes rápidos, pá, certifiquem-se. Fizemos entre a equipa que fomos, para estarmos mais à vontade, para não comermos com aquela desconfiança, para não estarmos ao pé de uns dos outros, às vezes em viagens no carro, que é chato ter a máscara. Podíamos tirar a máscara, estávamos sem Covid à partida, não é? Vale o que vale, posso apanhar o Covid depois de fazer um teste, mas é isso, protejam-se o máximo possível. Já é tão barato fazer um teste rápido, as máscaras também estão tão acessíveis, né? Troquem de máscara, peço coisas. Agora dei uma de pai,
Sim, basicamente.
Você pai.
Não, mas acho que é importante falar sobre isso, e uma coisa que acho que é importante nós fotógrafos, mesmo que se fizermos testes, como tu fizeste, usarmos também a máscara no dia do casamento,
claro,
porque
claro.
Eu acho que há muitas pessoas não têm esta noção. Eu já falei com alguns fotógrafos e quando eu digo isto, eles começam a pensar, a dizer, ah, não tinha pensado nisso, que é o facto de, se nós estivermos infectados, ou se nós ficarmos infectados nesse casamento que formos fazer, é, se tivermos um casamento no próximo fim de semana, não o podemos fotografar.
Nas
e o que é que fazemos aí?
Duas semanas até, se não me engano.
Sim,
se não me engano.
Sim, é 15 dias que temos de ficar em isolamento. Ou seja, durante duas semanas, se tivermos algum trabalho, o que é que fazemos? Ficamos em casa, vamos perder dinheiro, o que é que vamos explicar aos outros noivos? Olha, desculpa, não vou fazer o teu casamento, porque andei sem máscara, andei na vida louca. E quando eu digo isto, uma pessoa com máscara pode também ficar infectada, mas
sem
o
dúvida.
Risco é muito menor. E eu acho que é importante mencionar isto para os nossos colegas, porque, e quando eu digo isto, não é apontar o dedo a ninguém, mas só para pensarem, se forem fazer algum trabalho, tentem usar máscara, só porque se estiverem infectados vai ser uma dor de cabeça para vocês e depois também não vai ajudar a situação do país, porque acho que depois de 3 ou 4 vagas, ou o que já foi, acho que ninguém quer voltar a casa, porque já chega, estarmos em casa. E também para terminarmos esta parte dos casamentos, para sei que já tem havido muitos episódios quase de seguida a falar de casamentos aqui no podcast, mas é só porque começou agora também, pode-se dizer que começou a época dos casamentos, é um pouco mais tardia, na minha opinião, do que os outros anos, mas também com a pandemia é normal. É também falar do facto de quem faz casamentos mais para portugueses, eu acho que este ano vai safar muito melhor do que aquelas pessoas que fazem casamentos para casais estrangeiros, porque eu, infelizmente, entre aspas, neste momento, faço muitos casamentos para estrangeiros e esses continuam a adiar. Esses estão ainda com muito receio, essas pessoas estão com muito receio de vir para Portugal porque não podem vir, ou os convidados também não conseguem. Quem faz casamentos com portugueses não tem esse stress, porque normalmente, se os convidados estão todos cá, vai ser muito mais fácil avançarem e conseguirem casar. E pronto, para nós fotógrafos isso é bom, porque ganhamos também o nosso dinheiro.
Sim, é uma situação muito complicada. Conhecemos demasiadas pessoas até, e acabamos por ficar envoltos na história de cada um. Ou seja, é muito chato ver colegas que não estão numa boa situação, que mesmo, não digo só financeiramente, que acaba por ser quase o que menos importa, mas mentalmente isto é muito difícil. Eu falo por mim, o segundo confinamento foi um confinamento terrível. Tentar gerir tudo, ver tudo, quase que ir por água abaixo, não é nada fácil, mas eu quero também deixar uma palavra de força para esse pessoal que, pá, se precisarem de alguma coisa, aquilo que possa, nem que seja uma mensagem, uma troca de palavras, podemos ajudar no que for preciso, mas que é muito difícil, e especialmente quem estava tão bem na área, muitas das vezes, eu dizia em minha casa que 2020 ia ser o ano que eu ia ganhar dinheiro, não ia ter vida, para poder encarrilhar a minha vida, não é? Para isto começar a mexer. E é muito difícil ver pessoas que nós gostamos tanto que às vezes estão, não estão tão bem por causa disto, mas isto vai passar, vai correr bem. Mas sem dúvida que quem depende mais dos estrangeiros, ou quem virou o seu negócio mais para os estrangeiros, há sempre a opção de ir fazer lá fora, mas isso traz custos, muitas das vezes os noivos não querem pagar essa passagem, passagem é um bocado brasileiro, mas não querem passar os bilhetes, pagar os bilhetes. Há sempre opções, mas não são fáceis, há sempre perda de dinheiro, mas é melhor que nada, não é? Mas sim, nós, eu falo por mim, eu trabalho muito mais com portugueses, E o sonho é sempre chegar ao estrangeiro, não é? É sempre chegar lá fora, aos casais de lá fora. Eu não tive assim tantos adiamentos como tu, que ainda antes de começarmos a gravar me disseste, olha, já foi mais um ou dois ontem. Felizmente nesse aspecto eu estou minimamente bem, mas trabalho com outras pessoas também que trabalham muito com estrangeiros e é realmente uma situação difícil, há muitas restrições ainda. Felizmente, por exemplo, a Grã-Bretanha já abriu a circulação aqui para nós e principalmente aí para o Algarve, mas é uma altura complicada, e lá está, voltando a falar dos nossos colegas, pá, se precisarem de alguma coisa, nem que seja uma troca de palavras, também se bebe um café com máscara, está tudo bem. Não é uma altura fácil, mas sim, de tudo o resto, acho que os casamentos estão a voltar. Devagarinho, este ano não vai ser um ano brutalíssimo, com montes de casamentos. Falo na minha perspectiva, eu sei que tu tens bastantes, mas mesmo assim não serão tantos como estavas a esperar, mesmo no final de 2020. Está a voltar devagarinho, e é importante nós também, nas nossas ações individuais, consigamos também controlar um bocadinho isto. Espero que não sejas do Sporting, Ricardo, porque aquilo não ajuda aos casamentos.
Não, eu não ligo muito a futebol, por isso não...
Estou a brincar.
Mas é isso, opa, é também esperar que agora isto comece também a melhorar em termos gerais e consigamos voltar a fazer os trabalhos todos que fazíamos, e para falar com coisas mais felizes, tu já começaste a fazer outros trabalhos também.
Sim. Pronto, a parte do marketing, que é onde eu acabo por também trabalhar um bocadinho fora dos casamentos, acabou por nunca parar. O que aconteceu foi, em vez deles contratarem um criador de conteúdo, um fotógrafo, um videógrafo, dependeram muito do conteúdo que as próprias, por exemplo, as próprias influencers fazem, que hoje em dia já não é assim tão mau e que enche bem as medidas daquilo que as marcas pretendem, e é um conteúdo que acaba por ser orgânico, né? Mas sim, voltaram alguns projetos também que estavam suspensos. Voltou a fotografar a fotografia do estúdio, de sessões com pessoas na rua. Esses projetos todos já voltaram, os restaurantes talvez tenham outra vez a retomar, já começam a querer investir mais um bocadinho. Mas pronto, tirando isso, ainda não temos os grandes eventos. Temos um bocadinho grandes eventos, mas muito controlados, acabam por não ser tão grandes, uhum. São só em espaços grandes. Já por exemplo, nesta noite, na data que estamos a gravar, vou fotografar também um espetáculo de stand-up já. Tudo dentro das regras, tudo distanciado, saídas controladas, tudo ok. É sempre estranho, lá está, como é estranho nós fotografarmos pessoas na cerimónia com máscara, porque não há... Não, eu sinto que perdemos essa emoção, não é? E mesmo as pessoas acabam por se retrair um bocadinho do chorar, do rir, não há tanto isso. Nos espetáculos, por exemplo, de stand-up, que vivo muito do riso das pessoas, de tudo, isso também se perde, e é difícil fotografar pessoas com máscara, só com palmas. É o que eu posso fotografar pessoas, é pessoas a bater palmas, não há mais. Pronto, é um bocadinho estranho, mas está a voltar. Acho que são...
Captas a lágrima... Captas a lágrima a cair, aquele riso, e começam a chorar.
Ah pá, pronto, também é difícil.
É difícil.
É difícil.
Eu sei.
Passam muitas pessoas. Mas isto está a voltar. Estou otimista mais do que alguma vez tive. Acho que estamos numa fase boa. E é continuar a tentar sobreviver nisto, que não é fácil. Não é fácil. E o mercado está todo a retrair-se muito. Os valores, mesmo financeiros, estão todos a... Ninguém tem, ou seja, ninguém tem budget, ninguém tem orçamento para isso. Toda a gente pede, pá, vê lá se dá para dar um jeitinho aqui ou ali. Os casamentos estão a sofrer disso também, e muito, é o que eu sinto. Se, por exemplo, em Lisboa já era uma área em que tão competitiva, mais competitiva está a ficar, é a noção que eu estou a tirar disto tudo. É que há muitas pessoas a baixar valores. Eu compreendo, atenção, não...
Não quero julgar ninguém.
Não quero julgar ninguém, não faz parte do meu trabalho fazer isso, não é isso que eu quero fazer, mas, por um lado, a nossa indústria vai ser cada vez menos valorizada se isso continuar a acontecer, não é? Nós baixando os valores, as pessoas acham que isto é muito mais barato do que aquilo que é, o nosso trabalho não tem tanto valor... As pessoas não dão esse valor, e não é só monetário, mas eu acredito, eu estou entusiasmado com aquilo que aí vem. Acho que vai ser um ano menos mau, muito menos mau, passando a expressão, mas é isso que eu sinto. E tu, Ricardo?
Eu sinto a mesma coisa, e eu acho que cá tem um ponto também que que se pode mencionar, que é quem faz trabalho assim, ou quem é polivalente, quem faz mais do que um trabalho. Eu já falei nisso num episódio sozinho, acho que tocámos nisso também uma vez, em que quem faz fotografia de casamentos, restauração, como eu faço, tu também, e depois outros eventos, vai safar melhor agora nos próximos tempos, nos próximos anos, do que aqueles que fazem só uma coisa.
Sem dúvida.
Nada contra, como é óbvio, e dou muito valor a quem faz só casamentos, mas vai ser super complicado. A mesma coisa quem faz só eventos, porque infelizmente não há tantos e se calhar não vai haver tanto dinheiro, mas quem consegue ir buscar 200 euros aqui, 1000 ali, mais 2000 ali ou acolá, vai safar. Felizmente eu também me aconteceu a mesma coisa que aconteceu a ti. Havia trabalhos que tinham sido adiados, que era para fazer no inverno, não fiz por, pronto, confinamento e tal, e voltaram, o que é super bom. Eu pensava que tinha até perdido esses trabalhos, mas não. Basicamente o cliente disse na altura que não conseguia fazer, não íamos avançar, mas depois avançámos agora há pouco tempo e foram vários trabalhos. A restauração está a voltar em peso, pelo menos aqui no Algarve, o que é bom, porque também no Algarve é normal, precisam de mostrar o conteúdo para também chamar não só os nacionais como os estrangeiros, os turistas, não é? Como bem sabemos. E tem corrido bem, eu estou mesmo, eu sou uma pessoa que sou muito positiva nisto, eu acredito que as coisas vão melhorar. Para os casamentos já disse o que é que achava, eu acho que quem trabalha com o público nacional vai safar melhor, mas é tal coisa, é esperar também para ver. Nós íamos fazer um casamento juntos de uns americanos, esses aí ficaram, esse casamento está super em stand-by. Eles ainda querem fazer este ano, era para ser agora em junho, eles adiaram, se não estão em erro, para julho. É daquelas coisas que, como tu disseste, abriram agora as fronteiras para a Inglaterra, mas depois nunca se sabe, vamos lançar este episódio e se calhar quando vamos lançar já abrem as fronteiras para outro país qualquer ou fecham. Isto é daquelas coisas que é jogar à roleta russa. É assim que se diz,
sim,
não?
Sim.
Roleta russa.
O gerir da agenda para mim tem sido aquilo o que é mais difícil, o saber se vai acontecer, se não vai acontecer, o tentar encaixar e depois fica tudo muito
acho
perto
que o pior
das coisas das outras.
É os eventos e casamentos, porque é assim, um trabalho mais dito mais pequeno na restauração, ou seja, o que for, será mais fácil.
Sim, isso tudo
teoricamente
bem.
Não vai ser mudado. Agora, aqueles trabalhos de eventos, porque tu vais fotografar um comediante, vais fotografar, se por alguma razão há algum caso naquela zona, se calhar vão ter de fechar tudo e não vai haver evento. Isso de eventos é que, pronto, é sempre mais complicado. Mas de resto, opa, o pessoal, se conseguirem ser polivalentes, eu aconselho. É daquelas coisas que neste momento é mesmo benéfico.
É uma mais-valia.
E tentar não desvalorizarmos. Diz?
É uma mais-valia, sem dúvida.
Sim, e tentarmos não desvalorizar o nosso trabalho, não baixar só para arranjar trabalhos. Eu percebo porque é que alguns o fazem, porque todos nós temos contas para pagar e às vezes é complicado, mas é também ter noção do que é que estamos a baixar, não baixar só porque sim. Mas é isso. E podemos também agora, para terminar, para não estarmos a falar só dos casamentos, destas coisas, falar sobre algo que é hobbies, que é uma coisa que se fala pouco. E nós também tínhamos aqui na nossa listinha para falar hoje, que era falar sobre hobbies, porque eu acho que é super importante termos hobbies fora da fotografia. Eu sei que temos colegas que gostam de fazer caminhadas, outros que andam de bicicleta, vemos muito.
Eu acho que antes éramos o clube dos fotógrafos e qualquer dia vamos ser o clube dos ciclistas, na verdade. Eu acho que isto está a caminhar não, a pedalar para o clube dos ciclistas. Epá, Pedro Vilela, Bernardo Gouveia, Pedro Lopes, epá, isto está tudo aí mesmo, estas perninhas estão todas a ficar afinadas.
Isso é para chegarem à época dos casamentos e estarem ali todos em forma.
Eles é que sabem andar nisto.
Mas é isso, acho que faz bem, há colegas que fazem, eu não te sequei, todos jogam à bola, nós, pronto, nós jogamos Fortnite, tudo a ver.
Tudo a ver. Não. Fazemos bastantes quilómetros no Fortnite, vais dizer que não? Vais dizer que
do
não?
Lado
eu tenho aqui
mapa.
Os dedos afinados, pá, isto não falha nada.
Mas é isso, acho que é bom termos hobbies, não vivemos só no mundo da fotografia, porque estamos aqui a falar. Falámos já desde câmaras, das situações dos casamentos, e depois juntarmos Covid à mistura, começamos a entrar numa bolha e num buraco quase sem fim, porque ficamos tão, não digo focados, mas é, nem sei a palavra certa para dizer, parece que entramos ali em paranoia, ficamos tão fechados naquela...
Sim. Pronto. Só pensamos naquilo.
Sim.
É péssimo. Tudo que, todas as ações que nós fazemos são à volta disso.
Sim.
Né? Parece um bocadinho isso.
Acho que é bom, faz parte. Acho que é bom termos um hobby, nem que seja ter uma horta, ir lá plantar, cultivar, seja o que for, uma coisa fora, só para distrairmos um pouco. Acho que faz falta, não só nestas épocas em que há pandemias, mesmo antes eu corria imenso, deixei de correr porque pronto, eu fui daquelas pessoas que fiz o inverso. Chegou a pandemia, olhei para as pessoas e pensei, epá, está tudo a dar de atleta, vou é ficar em casa. Se calhar o pensamento pois. Não foi o correto, mas não me apeteceu estar a correr e pronto, naquela altura.
E pessoas na rua.
Sim, pessoas, não, pessoas é estranho, não, mas na altura foi... Yeah,
pessoas é estranho, pessoas
na altura
é estranho,
foi muito estranho porque eu corria sempre numa zona onde, opá, passava 3, 4 gatos pingados, não passava quase ninguém. E depois do confinamento, do primeiro logo, deu tudo atleta aqui na minha zona, e então era muita gente mesmo, e acho que é bem, acho que as pessoas fazem bem, correr, fazer desporto, acho que é ótimo. Mas o que eu reparei é, fui para essa zona novamente há pouco tempo, e muito menos pessoas.
Já não há ninguém. Não. Já não há ninguém.
Já não há aquela desculpa que saíram de casa para correr.
Sim, é muito importante. Eu, para mim, eu comecei a fotografia como um hobby, tornou-se o meu trabalho, e sinceramente não consigo ter a fotografia neste momento como hobby. Está a ser muito difícil eu conseguir passear, levar a máquina e tirar umas duas fotos, porque tornou-se um processo tão... ou seja, eu é que tornei o processo complexo, porque não tem de ser, mas o fotografar, o editar, o tem que estar tudo perfeito, é o meu profissionalismo a vir ao de cima, quando na verdade não tem que vir. Pronto, as fotos podem ter grau na mesma, eu posso fotografar torto, eu posso fotografar seja o que for, isto é uma arte, né? Mas falando do hobby, eu deixei de ter a fotografia como um hobby, porque senão vivia na fotografia.
Assim, 24 horas.
Tudo que faço é fotografia. Tudo o que faço é fotografia. Mas pronto, por exemplo, nós jogamos no computador, na Switch, na PlayStation, seja o que for. É uma boa maneira de nós vamos falando sobre fotografia, outras vezes sim, outras vezes não. Vamos falando de, olha, viste aquela notícia, não sei do quê. Falar de outras coisas é bom, é sempre bom, mas com pessoas que nós gostamos, é sempre melhor ainda, não é? Mas pronto, mas os hobbies também podem às vezes ter o efeito inverso, a linha é muito ténue, não é? Pode também criar alguma procrastinação, podemos passar horas demais, se calhar, no nosso caso, a jogar, do que pode acontecer, eu próprio admito, se calhar na pandemia devia ter feito mais do que o que fiz a nível profissional, mas eu nem tinha cabeça para isso, e se calhar onde me refugiei foi mesmo nos jogos, ou se calhar, nas séries não, que eu não vejo muitas, mas foi realmente no computador, nos jogos, YouTube, essas coisas todas. Mas acho que é super importante nós termos hobbies fora da fotografia, porque a fotografia às vezes as pessoas confundem, isto é uma hobby, é aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto é de fotografia. Sim, ok, um piloto de carros também gosta de conduzir carros, mas a vida dele não é só conduzir carros. O Ronaldo não joga só a bola, apesar de não ser um exemplo muito, muito bom, porque o homem é focado até à quinta casa, não é? Mas acho que sim, acho que os hobbies vão nos ajudar, a mim ajudaram-me a passar por esta fase também mais difícil, mas fora do Covid, para não estarmos a bater mais um ceguinho, acho que é muito importante termos os hobbies, aliviam-nos a cabeça, fazem às vezes, até abrem-nos a mente para outras coisas, não é? Por exemplo, quem é que não tem o hobby de ver um filme e às vezes, plim, dá ali uma ideia qualquer, de uma sessão, de um frame que viram e depois usam num casamento, seja em que trabalho for. E é uma das coisas mais importantes, porque em tudo o que nós fazemos temos de sempre ter um tempo para relaxar e tudo mais, mas acho que é isso. Nós chegámos a tocar um bocadinho nisto quando falámos no último episódio, mas pronto, o meu hobby do Ricardo na verdade agora é só Fortnite mesmo, é isso que fazemos os dois quando não estamos a gravar o 40, ou 50, ou 60, ou 70, vamos tendo podcasts privados no Fortnite.
A jogar, sim. Mas é o que tu disseste, e também quero salientar que às vezes só o facto de sairmos de casa, só ir dar um passeio, seja sozinhos, com o animal ou com a pessoa que estamos juntos, também ajuda a não estarmos só a pensar no trabalho, também pensar noutras coisas. E às vezes, acontecia-me a mim, era nas caminhadas ou nas corridas que fazia, em que às vezes estava a pensar em trabalho, mas não era aquele pensar exaustivo, sabes? Era tipo, às vezes vinha-me à cabeça.
Não, tu acabas por isolar muito. Eu comecei novamente no ginásio, acabei por não referir isso, mas estava no ginásio, e para mim o ginásio funcionava se calhar para ti como uma corrida.
Sim.
Tu vais pensando naquilo, mas de repente estás no teu mundo, num vácuo completamente diferente, especialmente quando estás a fazer muito esforço, e é isso que é bom o desporto, por exemplo, é tu, parece que passou tudo, e eu já te contei esta história de que se eu tenho ainda um cliente dos meus clientes, é porque fui um dia ao ginásio em que me enervei mesmo muito nesse dia. Fui ao ginásio, tranquilo, quando voltei já respondi. Não respondi como se fosse do Cacém, já era mais assim cascais, já estava mais fino, estás a ver?
Não, mas isso faz a diferença, e até quando estamos a editar, eu já estive a falar com colegas que disseram-me isso, e eu também penso dessa forma, que é quando estamos a editar, estamos bloqueados, é sempre bom desligar um pouco o computador e dar uma volta, fazer algo que gostemos, seja caminhar, andar de bicicleta, andar de patins, até jogar, não há mesmo mal nenhum. Eu acho que é bom termos um hobby ou fazer algo fora da fotografia, e não ter aquela coisa de estar sempre com a câmera na mão. E com isto não quero dizer que seja mau, podemos falar depois noutro episódio para não falar disto. Comprei uma câmera para ser a minha câmera diária, mas não quero ainda mencionar o que é que comprei, nem partilhei nada online. Isto vai ser tipo uma surpresa.
Mistério.
Pois, é, mistério. Como se interessasse a muitas pessoas, mas fica aqui no ar.
Já vai sair na TV 7 dias.
É na revista Maria. Não, eu sou mais flor.
Ah, és Maria?
Sim, sou Maria. A minha avó Team é Maria, por isso tem de ser Maria.
A minha também.
Acho que quase todas as avós são Maria.
Quem é que não tem uma avó Maria, na verdade?
Eu acho que é importante mesmo termos um hobby fora do trabalho. E não nos focarmos, e para não estar-me a repetir muito, só pensar que temos sempre uma câmera e levar a nossa câmera profissional, se quisermos continuar a fotografar, ter algo assim para escapar da fotografia, ou se fizermos fotografia, seja com uma analógica ou algo diferente, para não sentirmos que é trabalho. Acho que isso é importante.
Sim, senhora. Estás a falar bem.
Acho que sim. Já vamos também aqui com algum tempo de conversa, por isso acho que podemos dar por terminado. Senhor Ruben, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ao episódio de hoje, que foi longo.
Não, acho que está tudo. Falámos daquilo que... Falámos o que combinámos, por
sim,
assim dizer.
Sim, basicamente.
E mais outras coisas. É sempre bom estar aqui no podcast outra vez. E outra vez. E outra vez. Já são 4 vezes.
E outra vez. Sim.
São 4. São. Foi décimo... quatro. Já estou meio baralha. Cá estarei no próximo, se assim o quiseres. Se, entretanto, não for melhor que... Tu no Fortnite, pronto, ele começa a ficar com inveja e não sei o quê, depois não me convida, coisas.
Começa a dizer muitos nomes mal criados para a televisão, super irritado.
É, sim, vou ser aqueles miúdos que partem o computador. Mas não, é sempre bom estar aqui, de volta ao podcast, e obrigado a ti mais uma vez, e obrigado por continuares com este projeto, e agradeço novamente à Sony por nos ter dado esta oportunidade. Não foi só a 92, e isso é capaz de sair para o teu canal do YouTube. Estou a dar aqui aquele plugzinho. Tivemos a oportunidade de experimentar lentes também da Sony, pá, que são brilhantes, aí nada a apontar mesmo, brilhantes. Mas é isso, obrigado, Ricardo.
Nada, posso dizer aquela dica de não se esqueçam de subscrever o canal, como se faz para o YouTube, mas vai estar no YouTube, irei partilhar brevemente. Por agora é tudo, espero que tenham gostado, e Sr. Ruben, até uma próxima.
Até à próxima.
E vemos no Fortnite.
É isso.
Espero que tenhas gostado da conversa de hoje, e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.